Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? E quem fala o Heine, tá começando mais um Multifinito. E essa semana vamos falar dessa série que abalou o universo nerd recentemente, a série que muda e altera realidades. Vamos falar de Carol com K Vision, brincadeira, não vamos falar dessa série. Ou nós vamos falar dela sim, Lumena Vision, né? Não, também não é, porque a série,
na
verdade...
Fala da tua mãe, pô, apresenta o bagulho, cara.
Falou que o importante é a jornada, né? Então deve ser... Não, galera, tô brincando. A gente vai falar de WandaVision, né? Primeira série de produção Disney Plus e Marvel. Continuação do UCM agora fora das telonas, indo pras telinhas da sua casa. E uma série que é controversa. É, trazendo a fórmula Marvel pra série e provando que a fórmula ainda funciona. É, antes de começar a apresentar a galera, eu vou deixar bem claro o que a gente vai falar nesse podcast aqui para você não se perder em outras realidades. Nós vamos falar o que cada um achou da série, depois nós vamos falar das teorias furadas, e depois nós vamos falar do que esperar daqui em diante no UCM, e, como sempre, a nota que o Multifinito dá para os filmes e séries do TV. Lembrando que nós somos o Multifinito, o podcast que fala de múltiplos assuntos.
Opa.
Com infinito
mundo. Aê!
Boa, existe um mundo.
Todo episódio tem que ter o bordão agora.
Agora todo episódio tem que ter o bordão.
Depois de 2 anos. Isso aí.
É. E agora, aqui comigo estão, com Mephisto ou sem Mephisto, Pitão.
O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você, se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. Quem disse isso? Tiaguinho, ex-Exalta ou Wanda Maximoff?
Foi o que apelou, foi nenhum dos dois. Bom,
aqui... sou essa porra aí.
É, ok. E além dele, aqui comigo também, esperando o Doutor Estranho aparecer na série, Gustavo Costa.
Perdeu no meio aí, ele não...
Eu falei ele, eu lembrei que...
É porque ele sabe que eu tava esperando o Diabão, não era o Doutor Estranho, não.
Então, gente, o WandaVision traz a fórmula Marvel para as séries e prova que também não funciona nas séries.
Caralho, é muito chato falar com o DCNauta. Caralho, vai, desculpa, vai, fala.
E por último, mas muito, muito menos importante, a pessoa que com certeza, eu tenho certeza que odiou os primeiros 3 episódios, e eu queria ser uma mosca pra estar do lado dela, só pra ver a cara dela vendo os 3 episódios, que ela odeia sitcom, acho que a pessoa que mais odeia sitcom que eu conheço, Nick Mello.
Caralho, eu tô mortificada até agora. Só isso que eu tenho a dizer. Eu tava esperando o Capiroto aparecer, entendeu? E me botaram, sei lá, algum personagem do Capitão Planeta em roxo.
Foi que... Isso é a sinopse de metade da minha adolescência.
Colocaram Visão com cocaína.
Isso é a sinopse de metade da minha
adolescência. Cara, nem cocaína, era leite em pó, entendeu? Porque, porra...
É, o que a gente achou da série, eu acho interessante a Nick começar, já que a Nick esteve, né, em todos os, lá no canal Nerduva, se você acompanhou a série de forma correta, no canal Nerdu saía sempre uma avaliação, comentando sobre os episódios.
Muito melhor que os episódios.
Inclusive, mais empolgante que os episódios, as primeiras...
Deixa eu só falar como... Foi a minha experiência. Eu vi todos os episódios do no Nerdu e depois eu vi mesmo. Eu falei que eu preferia ter ficado só com o Nerdu.
Eu queria muito, infelizmente, em última hora a Mari e a Elisa não puderam estar aqui. Eu queria muito que a Mari estivesse aqui, porque eu queria. Eu lembro que aqui, quando a gente foi falar das previsões das séries do ano, a Mari já tinha lançado 2 episódios de WandaVision até o momento, e a Mari já tinha se tratando de WandaVision igual ela tratava Dark, ela tinha virado a maluca do WandaVision, ela tava caçando coisas... Eu queria muito saber a visão dela de hoje.
Já que é pra tombar, tombou, né?
É, né? Enfim, mas eu queria saber de você.
Mas tô pra te dizer que isso é mais culpa da série do que dela, mas segue aí.
Não, eu também acho muito mais culpa da série do que dela, mas eu acho, na verdade, muito mais culpa do, não necessariamente dela, mas o entorno da série, que a Nick deixou do que dela. Mas tentando assim, Nick, fala pra gente o que você achou da série.
achei uma enorme decepção, né? Porque...
tá falando da série, não dos meninos do Multifinito. Não dos meninos do Multifinito. É série.
Cara, falando sério, os primeiros episódios foram, de fato, mortificantes pra mim. Eu assisti os três primeiros episódios com cara de cu. Mas internaliza aquela cara de cu, sabe? Que, tipo assim, ela suga a sua existência. Era eu assistindo os primeiros episódios.
Né? Sim.
Eu queria tacar fogo naquilo ali, porque tava absurdo pra mim, mas ok, vamos levando. Aí o negócio começou a melhorar, né? Veio, né, as porradarias acontecendo, o bicho tava pegando e tal. Aí eu pensei, caraca, mano, agora vai, porra, não foi. Filha de puta. Entendeu?
É, tipo, muito filme da Marvel, né? A série,
ela foi se construindo, né? E foi trabalhando uma grandiosidade, uma suposta, na verdade, grandiosidade.
Suposto chupacu.
Desapareceu nos dois últimos episódios, entendeu? A série terminou.
Mas, Onix, você acha que realmente construiu uma grandiosidade ou essa grandiosidade foi construída pela galera que estava assistindo? Eu acho que é um pouco
contrário. Quando a gente já veio pra realidade, né? Agora, o agora mesmo, saiu daquela porra de sitcom, os caralho, quase, eu tava curtindo. Entendeu? Eu gostei da forma como foram trabalhando, né, a Wanda, apesar de que eu particularmente não gosto da Wanda da Olsen. Na verdade, eu não gosto muito dessa Wanda do MCU. Eu acho ela surtada demais e poia demais ao mesmo tempo. Né? Mas eu tava curtindo, eu vi ali um outro lado da atriz, né? Eu vi um aprofundamento da atuação dela e tal. Mas caralho, cara, tipo, tinham momentos que eram extremamente maçantes. E a série foi colocando personagens, e ela foi te dando perguntas. Ela foi te dando perguntas e perguntas e perguntas. E os episódios estão passando. Você passa do sexto, você passa do sétimo, você passa do oitavo. E cadê as respostas, cara? Ela jogou em cima da gente, sei lá, 90, 100 perguntas. E ela finalizou o último episódio com meia dúzia de respostas. E aí, não cabe. Você vai jogar tudo nas costas do filme do Doutor Estranho? Porra, mas o filme é do Doutor Estranho, não é da Wanda. Sabe? E a série terminou com um monte de respostas, até mesmo das mais simplórias, entendeu? Ela terminou com personagens que não foram bem aproveitados, sinceramente.
E nem desenvolvidos.
Mônica Rambeau eu não entendo, gente, sério, ela fica parada no episódio.
Eu particularmente, eu não gostei, né, de como a Mônica foi trabalhada na série. Ah, ok, ela ganhou o poderzinho dela, tá, mas é só isso? Porque outra personagem também que apareceu, sumiu e magicamente apareceu numa cena de 2 segundos, né, que foi a Darcy no final do série. Porra, tinha muito sinal nessa cidade, né, porque a garota levou 2 episódios pra chegar e bater no Reyes, sabe? Caraca, cara.
Fora que ela não conseguia passar daquele sinal ali, que era claramente um bug do negócio, e do nada ela conseguiu como passar? Ela
exato.
Só surgiu ali.
Exato. E, sinceramente, eu li uma entrevista dos produtores, né, falando sobre como eles não quiseram colocar o Mephisto na série, porque ele é um personagem grande. Né? E eles acharam que não cabia colocar um personagem da grandiosidade dele e da relevância dele pra MCU na série. Okay,
e outra também,
Onique,
é PG-13. A Marvel não vai botar um demôniozão em PG-13, esquece.
Não, e outra coisa, tá, tudo bem, entendi esse ponto de vista. Eles optaram pelo caminho mais seguro, até porque é o primeiro trabalho deles nesse esquema. Mas caralho, tinha que fazer uma porra tão ruim com a Agatha. A personagem, eu achei ridículo o desenvolvimento dela, a motivação dela soou extremamente fraca. Ah, olha só, Vânia, né, o apelido carinhoso que a gente deu pra Wanda lá no Vânia, eu quero teu poder. Entendeu? Porque eu acho que você é um erro da natureza, você é um engano, você não deveria ser merecedora. Eu quero teu poder. E é isso. E aí, tipo, ela.
E dizendo que toda adaptação da Agatha Harkness sempre foi, ela ajudou a Wanda, né? Tipo, a Wanda, ela sempre teve o poder da probabilidade, e quem ensinou ela a ser uma bruxa, uma feiticeira, foi a Agatha Harkness. E, tipo,
isso
assim,
aí.
A Agatha Harkness era conhecida como, tipo, a babá do universo Marvel da galera poderosa. Ela é babá depois do Franklin, ajuda em telecinese, com a Jean Grey, o caralho. Ela sempre tá envolvida com essa galera. Mas, pô, e ela virou, tipo, a mina que foi condenada em Salem e tá buscando... Ah, mano, tipo, ficou muito raso.
Não, aí ela foi condenada em Salem e ela tá ali, tipo assim, ah, Wanda brotou. Opa, quem é essa minha vizinha aqui, desconhecida, poderosa? Aí, vou descolar um poder extra aqui pra mim. E aquela luta, gente, o que que... Não.
Ah, a luta é muito feia.
Sério. Abre o coração pra titia. Entendeu? O que que foi aquela luta delas, cara? Aquilo foi ridículo. Entendeu?
Eu é o orçamento de filme, em série.
Eu me engalfinhando com as pessoas no aniversário Guanabara. Sou melhor do que aquilo ali. Entendeu? Cara, aquilo ali foi horrível. Olha,
eu lembro.
Eu não consigo me empolgar falando dessa série, gente. Vocês estão percebendo que o meu tom tá até diferente.
Eu lembro que no sétimo episódio, a gente no Multifilm teve uma discussão mais acalorada sobre a série. E aí a Nick, inclusive, a Nick agora deve concordar comigo, a Nick, inclusive, na época falou, ah, produção de série é diferente de produção de filme.
Só pois que eu falei, cara, porra.
Pô, a série gastou 255 milhões de dólares. Ela teve produção maior do que muito filme da Marvel utilizou. Então, assim, grana não faltava.
Exatamente. E aí, assim... Ah, tem o público que tá falando assim, ah, porque não gostaram, porque bolaram muita teoria, porque não sei o quê. Mano, não é uma questão de bolar muita teoria, porque eu conheço gente que não conhece os quadrinhos, que não estava acompanhando resenhas de YouTube, vídeos de teorias, nada. Público comum, geralzão mesmo. Pai e mamãe, entendeu?
Sim.
E que não gostou da série, que chegou no
último. Péssimo momento pra assistir essa série, porque essa série é broxante, tu vai ver na hora do papai e mamãe.
Cara, aí, tipo, a galera falando assim, na cena da luta, pô, tá chato, tá chato, na cena da luta, que seria o clipe, pra mim, todos, o episódio 8 e o episódio 9 foram totalmente anticlimáticos, eu odiei aquela dinâmica de ficar trocando de lutinha, uma hora visãozinha, depois a gatinha, depois não sei quem.
Acabou na sexta-feira, no sábado, na Globo, passou Soldado Invernal, que é um dos melhores, pra mim, o melhor filme da Marvel, em quesito geral, assim, um baita de um filme. E aí, tipo, você vê que, cara, dá pra fazer coisa melhor. Vocês já fizeram coisa melhor.
Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí você... eu já fico até com medo, né? Porque eles estão falando que Loki vai ser no mesmo esquema, que não sei quem vai ser no mesmo esquema. Eu falei,
Agora eu tenho medo da Miss Marvel e do Cavaleiro da Lua, porque a Marvel não conseguiu fazer uma parada que me empolgasse com personagens consagrados. Imagina com personagens que...
A Miss Marvel é chata pra caralho.
Imagina lá com a filha do Hawkeye, mano. Não é?
Já não, é que quem vai ver, Gavin? Quem vai
aí,
ver?
Ó, agora é o adolescente que tá deprimindo a gente, olha aí, ó.
Só o Milton vai ver o Gavin Arqueiro, que só o Milton gosta do Gavin Arqueiro. Ninguém gosta.
Eu gosto.
Pelo amor de Deus, cara.
Ninguém. Eu sou ninguém.
Meu pai gosta, mas meu pai.
Eu sou ninguém, ô filha da puta.
É, você é ninguém aqui, realmente, né? Gostar de Hawkeye é foda.
Você agora fale pra mim o que você achou de WandaVision.
Oi?
Vamos lá.
Primeiro, você é ninguém, fale agora que você achou.
Ah, eu sou ninguém, pergunta pra tua mãe. Cara, eu acho que assim, a gente viveu muito tempo de Marvel Series, né? Tipo, seja as Netflix da vida, sejam as da Fox, né? Shield, Mantia Daga, The Runaways, The Gifted, essas séries da Marvel.
Legion,
e tal,
essas séries, Legion é foda.
Flertavam com o universo Marvel.
Pô, The Runaways é legal, hein? É uma série subestimada, é bem legal.
Aí, assim, a gente teve essa era, né? Só que essas séries, mano, tipo, Daredevil, por exemplo, que é a minha favorita, se pá, ela faz piadas, tipo, ah, o Matt Murdock, ele aluga um apartamento de frente pra um lugar que foi destruído na Batalha de Nova York, tá ligado? É um flerte. Só que a partir do momento que rolou o Disney Plus, né, a gente imagina uma mudança no tom de fazer essas séries. Você imagina que vai ser algo ainda mais... vão ser filmes quebrados, vamos falar vulgarmente aqui. Só que, na minha sincera opinião, é tão ligado ao MCU como, sei lá, S.H.I.E.L.D. Porque S.H.I.E.L.D. tem, por exemplo, quem viu S.H.I.E.L.D., a penúltima temporada, ela acontece de forma concomitante à chegada do Thanos no Guerra Infinita. Isso é citado, ou seja, é assumidamente o mesmo universo onde as coisas acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes. É diferente, por exemplo, Demolidor, que tu sabe que é o mesmo universo, mas eles meio que deixam quieto, sabe? Eu acho que pra mim essa série tá igual S.H.I.E.L.D. Ela é uma série que, ah, é no mesmo universo, mas... é no mesmo universo, mas deixa quieto ali. Só que a partir do momento que você pega e escala pessoas que fazem parte do principal esquadrão, pelo menos de atores, a gente entra talvez na discussão de personagem, eu acho que essa série não tem o direito de ser isso. A série não tem o direito de ser como S.H.I.E.L.D., que é um flerte. É um flerte inacabado, sabe? É aquela olhada, é aquela pessoa que você pega todo dia, sempre dá aquela encarada, mas você não dá o oi, porque tá bom assim. Eu acho que o S.H.I.E.L.D. é muito isso. Agora, essa série não tinha direito, porque, sei lá, vocês já compraram uma casa juntos. Vocês vão ficar só se olhando, saca? E eu vejo essa série andando por esse caminho, e ela, no início, pelo que ela não pode ser S.H.I.E.L.D. Ela não pode ser um flerte de ônibus. Só que em determinado momento, eu acredito sim que a ordem vem de cima, rolou uma... gente, pera aí, a partir do momento que vocês criarem um filme quebrado, não, como é que a gente... qual vai ser a justificativa da gente de levar a galera pro cinema, sabe? Então, eu acho que aquela treta que acontecia do Marvel Cinema com o Marvel TV e era bem explícita, agora ela existe velada e não é mais TV, é Marvel Streaming. Então eu acho que o que vai acontecer nessa nova jornada da Marvel na feriados, né, nos produtos não cinematográficos, é esse flerte eterno, porque você tem essa promessa que foi feita com relação a você entregar produtos que vão impactar diretamente, mas na verdade vai ser como S.H.I.E.L.D. Você vai ter o Coulson lá, que é um personagem que aparece nos dois, mas não é o ponto focal da história. Você vai ter lá a Wanda, que apareceu na série dela, vai estar no Doutor Estranho, mas não vai ser o ponto focal da história. E muito possivelmente a gente pode até entrar na Darkhold e tudo mais. E é até interessante falar tanto de magia do caos, porque quem não sabe, eu sou um praticante de magia do caos, e o que eles chamam de magia do caos não tem nada a ver com magia do caos. É só o uso de um nome que ficou muito popular nos anos 90, então era meio que... era o que tinha pra falar na época, sabe? É meio que o que tava na moda no momento, eles usaram ali, não tem nada a ver absolutamente. Talvez o máximo que tem a ver ali é alterar a probabilidade, mas alterar a probabilidade da magia do caos é que se você tem uma em 10 chances de achar dinheiro na rua, tu vai ter duas em 10 chances. Não é construir uma casa com teu ex-marido morto, quem dera. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é um grande sinal.
É tipo é sempre uma punheta mal batida, né?
Porque a punheta,
né,
tá mal batida, ela tem, a minha... tem ainda o apogeu do sentir, sabe? Ela é uma punheta planejada, mas que, sei lá, acaba a luz e tu não fica com muito ânimo, sabe? Ou então teu time perde, tu tá no trânsito, tipo, caralho, eu vou chegar em casa, eu vou, porra, eu vou emagrecer essa noite, tanto que eu vou masturbar, mas aí chega na hora, teu time toma de 4-0 e tu, ah, mano, quer saber, eu vou dormir. É uma experiência que é muito melhor no, no pré do que durante e esquecível no depois. Ninguém mais vai falar?
A minha série favorita da Marvel é o Justiceiro e é uma série que não tem nada quase ligação quase zero. Ligação quase zero, né? Enfim.
Como eu vou começar a defender a série?
Você é o nosso
série boa. Eu gostei. O Gustavo vai começar a justificar. Porque, caralho. Vai, Gustavo, fala.
Primeiro, tá. Eu vou discordar um pouco do Vitão aqui em relação a ela não Nunca. Ser muito da MCU, ela, não, ela só flertar e não ir, porque eu acho que pra mim o grande erro de WandaVision é ser da MCU. Acho que se WandaVision fosse uma das séries da Netflix, fosse uma das séries da Marvel, lá tipo Agents of S.H.I.E.L.D., seria muito melhor. Porque, cara, pensa no núcleo da S.W.O.R.D. A S.W.O.R.D. é o núcleo MCU dentro do WandaVision, sabe? É o lance, tipo, a gente precisa botar Skrull, a gente precisa fazer Vilão Secreta, Capitã Marvel 2, a gente precisa fazer isso, aquilo. Então eu vou me enfiar essa porra em WandaVision que não vai servir de nada. Porque no último episódio, a S.W.O.R.D. não serve de nada. Pra série, tá? Isso aqui não falando pro MCU. Pra série, a S.W.O.R.D. não serve de nada. E qualquer material... Oi?
Vazão Secreta tá dando uma preguicinha também, porque tá andando a passo de formiga, tá dando muita impressão que eles querem que a gente esqueça. Tipo, vamos falar, mas nem tanto. Se um dia esquecer, a gente nem faz essa porra.
É porque os Skrulls da Marvel também são super esquecíveis, né? Como vemos. Eu nem lembrava que eles estavam no Capitão Marvel, eu tinha me esquecido disso.
Porra, cara, tu tem que parar de fumar maconha.
Uma versão adulta do Baby Yoda.
Caralho, com muitos problemas. Esse Baby Yoda teve filho com 16, tomou chifre com 20, tá ligado? Teve muito. Porra, pra virar aquilo ali? Meu Deus.
Peraí, ó, deixa eu continuar o raciocínio aqui. Continuando. E aí, você tem a Marvel colocando, né, esse monte de coisa no WandaVision que não precisa. E a série, ela, como uma série, né, porque, tipo, todo mundo tem esse lance de, tipo, ah, o material, né, do Marvel Studios, enfim. E aí, a gente tem, porque muita gente usa a desculpa de, tipo, porra, a Marvel vai fazer um negócio na série, no filme, que daqui a 42 anos vai compensar, então vai fazer todo sentido. Tipo, Age of Ultron é uma merda porque é um filme inflado que só serve pra, pro MCU. E como filme, ele é ruim. E pra mim, como a série, a WandaVision, é ruim. Porque ela tem muito material que só vai servir pro MCU. Tipo, a Agatha falando, caralho, Wanda, você liberou algo que ninguém sabe o que é. Aí vai chegar no filme da puta que pariu e falar, porra, foi o negócio xixi assado. Aí o Skrull, não sei o que, a gente vai descobrir por que eles estavam ali. E, cara, isso é um bagulho que me cansa, sabe? Eu acho que foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti cansado assistindo o material da Marvel. Tipo, cansado real. Sabe, não aquele cansado, tipo, ai... Ok, mas um cansado, tipo, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais Marvel Studios. Eu queria assistir, sabe o que eu queria assistir? Quando eu vi os trailers, quando eu vi que ia ser uma Marvel sitcom, eu pensei, caralho, vamos ter uma sériezinha da Wanda com o Vision, lidando com o luto bonitinho, contida naquele local, né, que é o Rex. Vamos ter essa linguagem sitcom, o mistério vai resolvendo de pouco em pouco. E pá, legal, divertido, vou me apegar aos personagens. Porra, mas não pode ser assim. Com a Marvel não pode ser assim. Você precisa ter um negócio gigante. Você precisa ter a porra do universo expandido lá que não serve de nada na série. Pronto, desabafei.
Nossa. Tu viu que a galera tá tensa pra caralho.
Eu tô impactada.
Cara, mas eu acho que a parada é realmente essa. Eu, na minha opinião, rolou sim uma tentativa dos atores... Pode falar.
Gosto de divertir?
É.
Não, isso foi uma tentativa de... Isso rolou uma tentativa de...
Ah, tá. Aí rolou uma tentativa de criar algo maior que deixaram ser, cara. Acho que rolou um... Pera aí, eu não posso provar, acho que é só eu falando merda. Mas eu acho que rolou um... Gente, calma aí. A gente tem coisa mais pra desenvolver. Só bota lá lendo o livrinho no final. Tainer, tá com o livrinho aí.
Tá. Então, só vou falar o que eu achei da série bem sucinto, muito simples. A série WandaVision, pra mim, eu levo ela igual eu levei Mandalorian. É legal, o entretenimento eu acho ok, não achei a série ruim, só que ela não agrega porra nenhuma. Eu tive um papo com o Gustavão, que a gente ficou conversando sobre depois da série, que a gente foi até 5 da manhã conversando sobre. E eu falei com ele concordou até comigo. Cara, a série não te levou a lugar nenhum. E assim... E aí tem um pouco que a Nick falou. A série desperdiça momentos. Naquele momento que a Agatha Harkness fala, revela pra ela, tipo, leva ela no passado, aí era o momento perfeito de mostrar pra ela que ela era um mutante. E era com uma palavra, só uma palavra. Não precisava nem falar até do mutante. Até porque hoje foi anunciado que é possivelmente rumor forte que os X-Men não vão chamar X-Men. Vamos chamar primeiro filme
não,
de
vai
X-Men,
chamar X-Men.
Na Marvel vai se chamar Os Mutantes.
Essa não teoria chamar... me pegou pra caralho. Essa eu ri bastante, irmão.
Ai, meu Deus.
E aí, tipo, cara, na hora ali, transformar a alcunha dela de feiticeira que ela tinha um tipo e uma lenda, eu achei muito meia boca, sabe? Eu achei muito meia boca mesmo, achei muito...
Cara, podia ter parado naquela parte ali, pô, você é uma feiticeira que domina a magia do caos. Não precisava,
você é um mutante.
Você é um capítulo inteiro, você é isso, você é aquilo, você... Né,
você é uma lenda, isso aqui... Porque sabe por quê, cara? A série começou... Eu gosto de sitcoms, tá? Então, os primeiros episódios da série, eu achei engraçado, eu me diverti. Mas eu não tinha história ali. Tanto que eu conversando com um amigo meu, ele falou, cara, se você pegar a série a partir do episódio 3, tu não perdeu porra nenhuma. Tu não perdeu porra nenhuma da história. Assim, teve gente tentando caçar milhões de coisas no primeiro dos episódios, cara, não tinha o que caçar ali. Ali ela mera em homenagem de extinção de linguiça. Se tu pega
mas eu concordo com o Heine aqui, realmente uma extinção de linguiça, mas muito gostosa de ver. Inclusive, eu gosto bastante desse começo da série.
Vamos tomar no cu.
Não, é gostoso de ver. Eu me diverti, mas pra história, ela não é frutífera. Então, assim. É, a questão de gosto, exatamente.
Cara, eu gosto de sitcom,
claro, não. Foi ruim. Eu gosto de sitcom. Eu gosto de sitcom e eu achei o Paul Bettany muito engraçado. Eu ri pra caramba. O episódio 3 pra mim é o que mais deu risada. Só que assim, eu tava dando risada achando assim, cara, é pra dar risada mesmo? É só pra ser somente engraçado? A série vai ser somente isso? Porque não tinha história. Não tinha enredo. E ali, a partir do 3, começa a criar um certo enredo. O problema pra mim é que o enredo, ele começa a ser criado. A gente tem que lembrar, a série WandaVision, eu acho que as pessoas esqueceram disso. A série WandaVision, ela foi escrita, foi gravada e foi lançada. A série não foi gravada por enquanto ela estava sendo lançada. Eles não estão mudando os episódios de acordo com a galera. E a galera acho que meio que esqueceu disso. Então, o que acontece? Quando o hype gera absurdamente da galera no entorno, a Disney, e aí eu conversei isso com o Vitão e o Vitão concordou, a Disney não esperava que ia dar esse hype todo. E ela não estava talvez preparada para isso. Que ela só deixou rolar. E aí quando ela viu que estava chegando nos finais, episódios finais e estava tudo caindo no clichê, na minha opinião, tudo caindo no clichê, no mais clichê da Fórmula Marvel, o que aconteceu? O Paul Bettany, que eu acho também muito injustiçado, a entrevista que ele fala que ele ia atuar com um ator que ele admirava muito, é porque todos os canais de mídia só botaram essa entrevista em texto. Se você procurar essa entrevista no YouTube, ele fala em tom irônico, ele claramente está fazendo uma piada. Ele não tá falando... Galera, quando ele falou isso, alguns já botaram, a galera achou que o Al Pacino ia ser o
Mephisto.
Gente, realmente, Marvel,
não,
o Al Pacino,
aí,
o Al Pacino ia deixar isso escondido e ninguém ia saber. Não ia vazar. Vazou a porra do
eles não vazaram o look do Mandalor.
Tu acha que
Mandalor.
O Al Pacino... Como
ele não vazou, ué. Olhando por esse lado...
Ah, mano, mas o Al Pacino, a Marvel ia deixar o Al Pacino quieto.
O
Al Pacino
ia trabalhar na Marvel,
sabe,
né?
Que ganhar dinheiro como ninguém.
O Al Pacino tá trabalhando onde pagar, cara.
Pô, não sei. Isso eu não vou entrar em questão. O Patino trabalhou na Amazon naquela série que é bem meia boca, mas enfim. Então, assim, eu acho que não tem essa. Se você topou fazer um filme de 4 horas de máfia, você topa fazendo esse episódio de Como Demônio, mas isso é outra história. Mas, então, acho muito difícil. O Paul Bettany claramente falou com ironia. Se você ouviu o áudio, você vê que ele tá falando em tom de piada. E não à toa, o que aconteceu no 8º episódio? Veio o diretor da série falar, galera, baixa a bola aí. Que não é bem assim, não vai ter isso aqui, não vai ter acolá. Quando ele viu...
Teve uma entrevista que o Paul Bettany falou que deviam contratar os... faz teoria pra escrever o roteiro da série.
Porque assim, teve que vir todo mundo, porque no início, chega, Pô, a Elizabeth Olsen falou que no final da série ia ter uma surpresa tamanha tal qual foi o Luke em Mandalorian. E desculpa, se eu não achei Mandalorian coisa grande assim, eu não achei realmente, achei bom, mas não nada de incrível. Pô, o Visão Branco não é nada incrível, cara. O Visão Branco era óbvio que ia acontecer.
Era a surpresa que ela tava falando, o Visão Branco.
Então, sabe quando você chega pra pessoa e fala assim, pô, vamos fazer uma festa de surpresa pra tu, mas aí tu chega e finge que é surpresa, tá? Finge que eu não falei nada, não. Foi isso. E sinceramente, mano, pelo amor de Deus, você bota uma série de super-herói, ok, a gente sabe que tem vários tipos de heróis. Tem o herói que é o cara da inteligência, da sagacidade, tem o herói que é da porradaria, né? Enfim, aí você fala assim, caraca, vou botar o Visão Branco, ele vai chegar, arregaçar, fazer e acontecer. Porra, meu parceiro, eu tava esperando tudo, menos um debate filosófico. Aí eu fiquei fazendo a cara que os meus alunos fazem quando eu tô explicando determinadas coisas e eu pensei, eu preciso repensar minha metodologia. Entendeu? Foi isso, foi esse o meu feeling, tá? Foi esse o meu feeling. Porque, porra, cara... Não, Teseu se revirou. Teseu se revirou no túmulo. Não sei nem onde ele tá. Mas se revirou, entendeu? O pó dos ossinhos dele tremeram ali. Porque falou, caralho, porra, chato pra vocês, hein?
Eu falei navio de tesão, a galera riu pra caralho. Eu falei errado, era...
Mas até que o diálogo pra mim, tal qual eu acho que o Marta é uma baita sacada. Eu achei uma baita sacada, porque eu, fã de quadrinho, não sabia que os caras tinham o nome da minha mãe, nome mesmo da mãe, né?
Sim,
mas assim, cara, o Anil Teseu é até legal, porque a briguinha de raio laser é muito escrotinha. A briguinha de raio laser é muito escrotinha.
As lutas desse episódio são terríveis, cara. Terríveis.
Então, assim, pra mim, cara, acabou que a galera não à toa, todo mundo teve que vir pra baixar a bola da galera, porque criou-se o próprio fandom que a Disney falou, não, vou deixar crescer porque a minha série vai bombar. Ela viu, tipo, putz, eu acho que a minha nota no MDB vai baixar, deixa eu baixar a bola da galera, né? E aí, quando baixa a bola da galera, o gado, que tem gado de tudo, em todo lugar, pra todos os tipos de coisas, não... Era isso, eu concordo, cara, a série é um retcon da personagem, justíssimo, que agora eles podem usar o nome Feiticeiro Escarlate, na época não podia, mudou um pouco a personalidade da personagem, e usam o luto para fazer esse retcon, justo, legal, agora vemos e convenhamos.
Tudo poder, cara,
agora vemos e convenhamos, não agrega em caralho nenhum no MCM,
A gente tá tão exaltado que tá trocando até simples já, cara, vamos botar pra tremer a telinha, vai.
Gente, o Mephisto, eu nunca acreditei que isso ia rolar. Eu nunca acreditei que isso ia rolar, porque, tipo, primeiro, o Mephisto, ele era o demônio-diabo que sofreu um retcon nos anos 90 e criou o seu nome Mephisto, porque a Marvel teve problemas com comunidade religiosa na época. E, assim, a Disney faz série. Gente, o Scott Derrickson do Doutor Estranho 2 saiu da direção... porque ele queria fazer um filme de terror de super-herói e eles ficaram falando, não, é terror 13 anos.
Terror 13 anos, então,
tiveram contratar outro cara.
Ah, mano, mas aí... mas acho que isso é até fácil, cara. Pô, existem várias retratações do diabo que só utilizam alguém muito...
Vitão, vou te falar a real. Se eles não botam o Mephisto demôniozão, a galera
vai ficar ridículo, cara. Não tem como não ser ridículo. Vai ficar cringão aquele Mephisto diabólico.
Só que a Disney não ia fazer demôniozão, cara. Aposto com você quanto você quiser. A Disney não vai meter demôniozão.
Bom, pra cara, mim. Porque ia ficar uma merda. Vai ficar ridículo. Não tem como ficar maneiro.
Não.
É mais fácil pegar alguém, tipo, sei lá, um cara ou uma mina... sexy pra caralho, mano, falando assim, sabe? Eu sou o diabo. É muito mais fácil.
O quê? Oi?
Mas na hora de. Gente, série de herói, coisa de herói, vai ter que ter a lutinha no final, Vitão. Você não vai poder botar a luta um humano normal. Tem que vir um demonião.
Falo tanto pra ele parecer amigável. Você acha que ele meteu um demônio?
O Thor tinha um demonião lá também, mano. Tá... E aí?
Eu acho muito difícil.
O
enfim.
Thor também tinha um demonião. Não tinha? Eu tô mentindo?
Acho que
Tem lá no começo do Ragnarok aquele demonhão lá.
Pega o Mephisto.
Mas não é demonhão, é tipo
verdade. Então, que ele aparece no começo e no final. Então, dá pra ver o Mephisto naquele estilo.
Aquilo é mostrando Power Rangers, não é demônio. Aquilo é mostrando Power Rangers de fogo em lá.
Mas tu, caralho, tu quer o... Porra. Tá.
Não,
tu quer o ele. O ele.
Não ia, a série não agrega. É um entretenimento ok pra uma galera que gosta de... E a gente não tá condenando quem gostou, não, tá? Diferente do Ascensão Skywalker, que a gente realmente condena quem gostou. Eu não tô condenando quem gostou.
Isso é o menor peso na consciência.
Mulher Maravilha 84.
Também, quem gostou tem problema. Mas assim, eu sou tipo assim, cara, dá pra gostar, é uma parada ok, só que assim, de novo, e um amigo meu também concordou, a fórmula Marvel, eles trouxeram pras séries e eles vão chupar essa fórmula até dar dinheiro. E mais uma vez, uma coisa se confirma que eu já falo há muitos anos. Eu vejo filme da Marvel porque eu gosto, mas eles não são pra mim. Eu já passei da idade de filme da Marvel. Então, acho que todo mundo aqui desse podcast já passou de filme da Marvel. A gente tem que aceitar isso.
Cara,
não
a gente
é pra gente.
Quer então, sangue, a galerinha que tá a gente quer gente. Morte, a gente quer personagens fodidos, entendeu? Eu vou bater nesse adolescente. Eu vou bater nesse adolescente. Eu vou praticar um ato de violência contra ele. Não, pelo amor de Deus. Eu descrevi o meu cotidiano, meu querido. Se é uma pessoa, dá aula pra 40 e pouco aluno. Tu acha que é fácil?
É fácil. Vamos. Cara, no fim, a série não é boa. E agora, assim, para que a gente pegou esse bonde, cara, vamos falar das teorias furadas, né? Que foram todas. Ninguém acertou nada.
Deixa eu falar um negócio. Eu só acho que um perigo que o que tá entrando e tudo mais é que, assim, pela primeira vez eu vejo uma chance grande do MCU. O MCU, ele pode receber todas as críticas possíveis que a galera quiser fazer e tal, mas furo de roteiro não existe no MCU. Ele é muito amarradinho de coisas de um filme que influenciou no outro, você não tem arma de Chekhov que não é disparada, tudo isso. Eu acho que, por exemplo, o Visão lá de Wakanda, que começou a fazer um backup, todo mundo achou que aquilo geraria o Visão Branco, certo?
Aham. Uhum.
Cara, todo mundo, desde que o Visão morreu, todo mundo falou, desde 2018, todo mundo tá falando do Visão Branco, era fato.
Então, mas não foi, aqui o Visão Branco foi outro rolê. Então o que eu acho é...
Agora eu vou te falar, ô Vitão, sabe o que eu acho errado agora do final da série? O Visão passou as memórias dele pro Visão Branco, certo?
Ele despertou lá, o Paranauê lá.
E aí o Visão Branco precisa
pensar. O save data ainda tá lá.
Ele precisa pensar. E ele sai voado. O Visão da mente da Wanda não fala pra ela em momento nenhum. Ei, ó, eu tô morrendo aqui, mas tem um cara que tá com as minhas memórias e meu corpo. Pô, procura ele. Ele não...
Procura ele aí, né?
Ele
esquece do Visão Branco. Depois que ele vai embora, ele realmente tinha esquecido.
Mano, tem um maluco aí que tem capacidade de ficar ereto. Se tu quiser dar uma divertida, ele lembra de você, tem as memórias, entendeu? Vai atrás dele, não fica na seca não, entendeu? Sou eu porque agora tá com o meu corpo e a minha memória, vai lá. Ele podia me nem falar. Então assim...
Vai, Vitão.
A única coisa que vai desenvolver no MCU, cara, é aquela cena pós-crédito que eu acredito da Rombo encontrando o Kree.
Cheia meu peru,
os cruz, porque vai ser uma gente secreta.
Pra caralho, não fala errado, pô. Tô zoando, Ryan. Mas assim, o que eu acho que isso é um risco, tá? Porque eles vão. Se eles não, sei lá, nos próximos 10 filmes eles não derem um ok pra aquele Visão de Wakanda, assim como aquele. O rapaz lá que vai, no caso, vai ser o vilão do Doutor Estranho, né? O Mordo, é Mordo o nome dele?
Barão de Mordo, assim?
Isso, tipo assim, se ele não... Se o vilão do Doutor Estranho for só o Mephisto no 2 e esse cara não aparecer, eu acho que pela primeira vez o MCU flerta com furos de roteiro, eu acho isso perigoso pro projeto.
É o pesadelo, né? Como a galera também queria que aparecesse.
Tem pesadelo, tem aquele cara lá que
é né? Saiu até da magia do caos. Saiu até notícia, né? Falando que seria o pesadelo, né? Mas...
Já saiu a notícia de que o Doutor Estranho é possível que seja rampado verdadeiro.
Então, e assim, outro problema que eu vejo também é que as cenas pós-créditos, que a gente se empolgava pra caralho, que a gente ficava 20 minutos pra ver e tal.
Mortas.
Estão virando séries? Estão virando séries? Porque se você for ver aquela cena final lá do Darkhold, aquilo em 2015 seria a cena pós-crédito do Homem-Formiga, sabe? Porque você mostra aquilo ali, ela ali estudando os filhos, e no próximo filme você comenta. Você faz uma elipse, né? Você passa o tempo sem necessariamente estar mostrando o tempo. Então, eu acho que isso seria muito perigoso. Porque aí, literalmente, essas cenas pós-créditos serão injeção de linguiça. Serão apenas... essas séries serão injeções de linguiça. Serão cenas pós-créditos estendidas. E eu acho que isso é perigoso pra mecânica de funcionamento do MCU, que eu já vejo que tá num momento muito vai ou racha com a questão da Fox. Eu acho que eles fizeram uma grande compra, que é o acervo da Fox, que tava na mão da Fox, no caso. Mas... vou dar um exemplo de futebol, desculpa, quem não gosta de futebol, mas é o meu conhecimento é limitado. Você tem um time muito bom, muito bom. Aí tu tem a oportunidade de contratar o melhor jogador do campeonato. Só que o melhor jogador do campeonato, ele joga na posição do teu melhor jogador. Contrata esse cara, você precisa contratar esse cara. O seu time ainda vai ser um time muito bom com esse cara. Eu tô tendo esse pensamento com relação ao que vem da Fox. Eu acho que o MCU caminhou pra um caminho que talvez seria muito mais jogo. Eu sei que nunca vão fazer isso, porque fere até o orgulho deles, né, de universo compartilhado. Mas seria mais jogo criar um universo só para os X-Men, que enfiar no MCU. Porque, para mim, é o time que tá jogando muito bem, e você não sabe se você precisa mexer nesse time e colocar um ótimo jogador. Porra, ótimo. Tá vindo de fora, não pegou o projeto desde do início, não foi pensado pra ele estar ali desde o início. Eu acho só importante falar isso antes da gente encaminhar pra conclusão, porque, cara, o MCU nunca teve furo, e talvez agora eles bateram no teto. Todo mundo concorda, eu acho, que o Ultimato foi um teto, que, assim, o hype da Marvel diminuiu um pouco. Tipo, ainda rolava o trending topic do WandaVision todo dia, mas o hype da Marvel diminuiu, obviamente, ainda é gigantesco, ainda é talvez o maior hype da cultura pop hoje. Eu não sei se ela está ótima, se é alguma coisa, mas, cara, não vou nem dar atenção pra essa esquizofrenia de nicho, não. Mas eu acho que, assim, tô brincando, eu acho que, sinceramente, é um perigo que a gente vai ter tempo de assistir, talvez a derrocada do maior projeto da cultura pop, que vai ter um momento que, gente, reboot? Deu merda? Vamos rebootar?
Gente, eu queria dar uma contraponto
aqui. Tá com raio, aqui.
O lance do de...
Tá com raio, né? Continua.
Então, mas aqui...
Deixa o Guga.
Tá. Não pode falar.
Raio, se você continuar, eu não vou terminar nunca. O lance de MCU nunca ter furo, né? Eu acho isso até um costume que os fãs criaram muito errado em relação ao MCU, que é o lance de o próximo 50º filme vai explicar coisa que não funcionou, que não tá rolando aqui, e, ou seja, nunca tem furo, nunca tá errado, e eu acho esse negócio muito ruim, sabe? Porque acaba que você nunca tá avaliando a obra pelo que ela é, e sim pelo que ela faz parte no universo gigante do MCU. Foi o que eu expliquei, né? Que eu fiquei muito puto com o WandaVision. E eu acho que é muito importante, né? Principalmente uma coisa que eu tô, né, agora com esses mais de 10 anos de MCU, que você acaba saturando um pouquinho, né? Querendo ou não, mesmo gostando pra caralho desse universo compartilhado e os caralho, porra, acaba saturando isso e você começa a tentar ver, pelo menos eu tô querendo mais ver as obras como um recorte, como tipo, quero ver essa obra, me divertir com essa obra aqui. E é muito chato, às vezes você tá vendo um filme, aí tem cena pós-crédito, ligando outro filme, aí deixa um gancho pra não sei o quê. E você fala, cara, eu só queria curtir esse filme. E outra coisa, que a gente não comentou aqui.
Aquilo foi um desperdício de dinheiro, aquilo foi um desperdício de papel, entendeu? Eu não ia porra do raio, se eu quero
ver o raio, vai tomar um pouco. A Marvel confirmou. A Marvel confirmou que não vai utilizar nenhum ator dos X-Men da Fox fazendo uma piada de mau gosto, que ela transformou o que podia ser, o que falaram que era o Mephisto, o que falaram que era aquilo, parará, em um cara que no final virou piada de pinto. É isso.
Pra mim, isso é o Kevin Feige falando, cara, olha aqui, ó, na cara de vocês, ó. Que engraçado.
Acho que eles vão se arrepender no futuro, mano. Eu acho que vai ter uma hora, como eu falei, eu vejo uma derrocada, se não der tudo certo, uma derrocada no projeto MCU, velho. Então eu acho que, assim, eu temo pela Marvel, porque eu gosto muito da Marvel, que vai ter um dia que eles vão olhar assim e falar, caralho, mano, a gente tá fudido, o que a gente podia fazer? Pô, e aquele cara que salvava geral tocando Sweet Dreams, aí eles, então, virou merda.
Que tocava Sweet Dreams.
Então, Bonner,
acho que foi... Eu acho que foi precipitado. Mas foi um precipitado. Nick rindo pra caralho. Foi um precipitado, tipo, caralho, perdemos o Nick.
Não.
Foi um precipitado.
Peraí, vamos falar sério. Os caras pegam. O Ivan Peters, tudo bem, ele não é o ator mais caro que a gente tem, né, em Hollywood da vida. Mas ele também não é um cara barato. Ele também não é um cara barato. Entendeu? E aí, quem é Ralph? Por que Ralph? Pra que Ralph? Tipo, isso era realmente necessário? Porque supostamente num outro comercial. Porque no começo.
Não, assim como metade das coisas de WandaVision.
Porque no outro episódio, né? A Agatha não tinha falado assim, não, fui eu só peguei um rosto emprestado e parará e coisa e tal, então deixa essa porra. Agora você vai gastar dinheiro com um cara que depois você tá falando que você não vai aproveitar?
Gente, assim, sabe o que parece? Que os 255 milhões de orçamento foi só pra pagar. 80% foi pra pagar ator. Mas
não duvido,
foi pra pagar ator. Porque, duvido, assim,
não.
Convencer essa galera a fazer série, eu acredito real que o problema da Marvel foi. Eu vou trazer os caras grandes pra fazer série. Então eu vou ter que pagar. Claro. Então, os 55 canal, tá? O Falcão e o Soldado Invernal também vai ter orçamento de filme, então, pra pagar os caras. E a gente tenta se virar com o que sobrar. Porque parece realmente que, tipo assim, aonde a gente vai poder. Eu espero real. Que a Marvel tente desenvolver algo interessante e talvez dar continuidade maior, né? Usar de mais coisas pra dar continuidade maior, seja nas séries de personagens em tese novos no MCU, né? Que. O filme do Eterno, o Cavaleiro da Lua, a She-Hulk, uhum. A Miss Marvel. Entendeu?
A filha do Hawkeye.
O Kaiser, ele não morreu.
Deixa pra lá.
E o Galvão Arqueiro não morreu.
O Galvão.
Galvão. Você que levou o Hawkeye aqui, pessoal.
Não, falei Gavião.
Quem tá ouvindo vai ouvir.
Se o Gavião não morrer na série dele, já a série já vai ser ruim. A série só vai ser boa se ele morrer na série dele.
Ah, vai tomar no cu.
Então, assim, parece muito que agora, hoje, na data da gravação desse podcast, como o Soldado Invernal saiu um teaser em que tem um diálogo com o Falcão e o Soldado, que ele fala assim pro outro, cara, essa galera tá atacando aí, então, eles não são normais, eles podem estar nos três itens que a gente sempre fala, ele, que três itens? Alienígenas, heróis ou mágicos. Aí ele fala o bruxos, né? Aí ele, pô, bruxo não existe. E Doutor Estranho é um feiticeiro. Ele fala, feiticeiro é um bruxo sem chapéu. Isso foi uma piada. Era a mesma piada. O que alguns veículos de mídia fazem? Ai, vai ter o Doutor Estranho aí? Cara, porra. Assim, é foda. A bolha nerd hoje em dia, ela é uma merda. Porque as pessoas querem, e eu tava conversando isso com o Gustavo na época que a gente tava falando, as pessoas querem que tudo seja grandioso. Gente, WandaVision é um homem comigo em formato de série. Ok, show de bola. Não precisa ser grandioso. Show.
Puta que pariu, cara.
Ó, o Kevin Feige falou que o Falcão e o Soldado Invernal vão ser 6 episódios só, de uma hora cada, porque ele achou melhor pra contar a história. Show, se ele contar a história legal em 6 episódios, fechadinho...
O Jorge Sampaio, eu vi lá no Nerdu da Mari, que o Jorge Sampaio já falou que vai ter mais teoria do que WandaVision, porque ele vai voltar como Batoc, né? E ele falou que vai ter mais teoria ainda... Pelo que ele já sabe da história.
Puta que pariu.
Ai, meu Deus.
Então é isso, cara. As séries da Marvel vão ser isso, então. A Loki vai ser tudo brincando com expectativa e realidade. Vai ser tudo isso. Gestão de hype.
Isso, né?
Então, assim, ô Vitão, você tá com medo de uma derrocada? Cara, eu acho que a derrocada já existe e eles agora estão só focados em ganhar dinheiro que eles conseguirem ganhar. Até o momento que eles falarem, ei, vamos rebotar a porra toda. Eu acho que é isso.
É.
Porque, ó, ele falou que tem, anunciou a logo do Quarteto Fantástico. E aí vai parar. Mas X-Men nem se falam lá. Hoje que surgiu um rumor, que é ainda de 4chan, é bem difícil que seja real, que os X-Men não vão ser bem que são X-Men. Vão ser introduzidos somente como mutantes. E que a história seria em torno da Moira Target e do Professor Xavier, ia fazer um filme que ia ser atemporal, que ele ia percorrer dos tempos antigos aos tempos atuais. Enfim, isso resolve um monte de coisa.
Só pra eu já não falar, me estender muito, pra não ficar falando pra caralho. Aquele problema que eu falei de você ter uma coisa grandiosa encaixada em algo que não foi feito pensando nela, né? Cara, a Marvel teve que rebolar pra explicar a Carol Danvers não participar dos atos dos filmes. Mas rebolou muito pra justificar ela não aparecer em Nova York, não aparecer em Sokovia. Irmão, tu imagina com X-Men, que é uma galera que faz o caralho de asa, faz e acontece. Ou eles botam os X-Men crianças pra começar agora, ou, irmão, tipo, não vai, não vai.
Já que é pra rebutar, rebuta de verdade. O negócio
cara,
lá...
Ele tornou um cu, né? Porque, assim...
De novo.
Ah, Carol Danvers,
o primeiro filme tem que chamar de novo.
Ele não participou das paradas antes e a Brie Larson mega antipática. Então, assim, a personagem não tinha o carisma e eles tiveram que rebolar legal pra explicar ela. A galera já queria realmente retirar.
Não, eu acho que tem nada a ver com a Brie Larson. Eu não tenho a mesma percepção sobre ela que você. Eu só acho que é só pela questão de alguém ultra poderoso que não participou dos atos que aconteceram enquanto ela poderia simplesmente chegar a resolver. Mas tudo bem, eu entendo, é uma pessoa só, mas... Por exemplo, ali naquela hora que a Rambo fala que vai entrar com alguém pra botar ela de volta no Rex, podia ser, sei lá, um Richard, sabe? Mas ainda assim ia ser uma parada... Eu pensei que seria, de verdade. Mas pode ser uma parada... Poderia ser uma parada plantada. Mas eu, sinceramente, gente, eu acho que eles vão ter que investir nesse bagulho de essa terra que a gente viu até agora é a 616 mesmo, e vamos criar uma nova só pra enfiar X-Men, pra enfiar... Quarteto Fantástico, porque assim, sinceramente, a gente não vai ver mais o que a gente sempre sonhou, que são os Vingadores em sua essência, junto, entre aspas, com os X-Men, porque o Homem de Ferro não tem mais, o Capitão América não tem mais. Isso é algo que a gente não viveu, a gente nunca vai viver, e tudo bem, tá ligado? Não acontece. Não dava pra acontecer, sei lá, a gente vai terminar a carreira de Messi e Cristiano Ronaldo sem eles terem jogado juntos, acontece, tudo bem, faz parte. Mas eu acho que tá faltando um let it go pra isso, de tipo, gente, olha só, deixa claro, ó, toda essa putada que veio da Fox vai ser outro universo. E foda-se. Porque já que não vai ter o Wolverine tampando na mão com o Tony Stark, pra quê, tá ligado? Agora, os Vingadores agora são um farelo de algo que já foram. Eu não tô falando nem como algo ruim, tô falando sociologicamente, falando dentro da história do universo. Eles já são aqueles brother que já tiveram tempos muito unidos, mas agora se precisar a gente se encontra, mas não é a finalidade, cada um já tá seguindo seu próprio caminho. Eu acho que o timing foi perdido, e se não rolar o Let It Go vai dar merda, tá? E eu só queria reforçar isso, porque vai ter que rolar outro universo pra encaixar essa galera, e essa parada do Mercúrio... Desculpa, pode falar?
Cara, tem gente que ainda sonha com o John Krasinski, a Emily Blunt, como o Senhor Fantástico, o Mulher Invisível. Cara, não, cara. O Quarteto Fantástico vai ser uma parada totalmente nova. A galera jovem. Okay.
Mas eles até vai, porque é só ir pro espaço e dar merda. Pode ser alguém que...
A gente não, né? A Marvel lançou outro universo, né? Onde é que ela vai enfiar aquela porra de novos mutantes?
Ah, vai explorar, foda-se.
Tipo, morreu, tá morto, enterrado.
Em nenhum lugar.
Morreu,
é isso. Era só porque tinha que lançar. Só por causa disso. E uma coisa, Vitão, em relação, cara, esse lance de mutante, né? Fechar esse ponto. Porque eu acho que existe um negócio muito fácil de resolver isso. Como o Vitão falou, é só fazer outra terra, sabe? Pra os mutantes. E pra mim, eu vou dizer aqui uma visão, que é que eu acho sinto que o MCU ele tem muito medo de fazer umas coisas simples e eles precisam fazer um negócio muito grande. Porque, por exemplo, você aplicar o multiverso. Vou dar um exemplo aqui que talvez não seja o melhor do mundo. Mas é o Arrowverse. O Arrowverse faz o multiverso de uma forma muito simples. Não, mas não tô falando que as séries são boas, não tô falando disso. Tô falando que o multiverso é uma coisa simples e funcional. Não. Vocês concordam comigo? Como assim? Não, gente, eles vão pra... o multiverso. É só isso. Não é as séries. Não, é só que o multiverso funciona. Tá ali.
Isso
okay.
Parece legal. Concordo.
E aí, o Kevin Feige, eu acho que ele tenta mostrar uma coisa tão grande pra fazer algo tão simples. Era só, ó, vou dar um exemplo de dos quadrinhos. 320 terras. Você junta umas terras...
Deixa ele
terminar.
Deixa ele
terminar.
Então, você faz os mutantes da outra terra, que nem o Vitor falou, faz os filmes só dos mutantes ali, é isso, vamos viver eles ali e desenvolver, e depois faz um grande evento, crossover de terras, multiverso, e dá um soft reboot, junta tudo, que nem a Crise das Infinitas Terras, lá nos quadrinhos fez com as DC Comics.
Cara,
é isso, cara. Eu acho que não tem tanto segredo, mas eu acho que
a minha teoria é que o que vai abordar, porque eu não acho que a WandaVision abordou o multiverso, não trouxe, a galera tá forçando muito a barra falando que trouxe, não trouxe, na minha opinião, não trouxe. Não trouxe. Eu acho que foi o seguinte, o que vai ser o Homem-Aranha, e no Homem-Aranha 3 eu acho que vai, porque o Homem-Aranha é aquela deles claramente, tipo assim, pelo nome que saiu, No Way Home, o cara tá foragido, descobriu a identidade dele, o único jeito de, tipo, de passar isso é tendo outro Homem-Aranha, então eu acredito que vai ter aquela suruba toda que a galera tá falando, não toda exatamente como o Mene sugere, mas vai ter, pelo menos, eu ainda acredito que vai ter Andrew Garfield e o Tobey Maguire, então acho que isso vai trazer, o Doutor Estranho vai estar realmente ali, e talvez dali tenha a junção.
Cara,
e pode surgir
será,
mutante
mas
dali.
Mas será que Tobeyzinho vai de fato voltar? Porque ele já bateu no peito e os caralho falando que não quer, né?
Mas ele já, já apareceu foto dele em 7.
E aí a Natalie Portman tá tudo bem, ela já tá lá.
Não sei, não quer ser muito.
Que aonde você viu isso aí, Rainer? Que lugar que você viu?
Rainer inventou essa foto no set. Foda, cara.
Não me entendo, é real.
Deixa a Nick falar pra gente encerrar.
Então, assim.
Não,
tipo, pode acontecer? Pode acontecer, mas sei lá, cara. Eu confesso pra vocês que quanto mais eu paro pra pensar no desenvolvimento desse negócio aí, mais. É como o Vitão falou: a chance do tropeço vir cada vez maior. Entendeu? Não tô. Em outras situações a gente tem, óbvio, a gente cria aquela expectativa, a gente faz e acontece, blá 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 e tal. Mas sabe quando você começa a ver um negócio que tá se encaminhando pra desgraça? É isso. Entendeu? Como se em algum momento alguém ali fosse dar uma mergulhada frenética. Entendeu? Porque é aquilo. Aí você ignora. Ei. Né, novos mutantes, você ignora, larga pra lá, né? Aí já tem esse monte de teorias a respeito do próximo filme do Homem-Aranha. Tem gente falando que Toby aceitou, ele dizendo que não aceitou, e tu fica assim: tá, meu querido, define que caralho você quer da sua vida, pra eu seguir a minha também, porra, tô cansada aqui, entendeu? E aí eu confesso pra vocês que eu já perdi o fio da meada, já perdi o rumo aí dessa lógica aí, entendeu? Não sei mais nada. E é isso.
Nick, então já você já dá o seu parecer final e a sua nota
eu
pra Wanda Vision.
Eu achei uma série que foi mal aproveitada, com personagens mal aproveitados, os últimos episódios mal aproveitados. Né? Quando eu achei que o negócio ia, o negócio foi, independente de quantas teorias tenha sido lido, eu achei que, já que eles quiseram fazer uma propaganda tão incrível a respeito de que tivessem dado pra ela na série, a altura isso aconteceu. Eu vou dar pra série a mesma nota que eu dei lá no Nerdu. Entendeu? No vídeo que vai sair aí, que a gente analisou o último episódio, eu dou menos 5 joias do infinito.
Caralho!
Porque.
Pera, a nota é de quanto
é? Era 10, né?
5 joinhas do infinito.
A Marvel tá devendo pra Nick. Tipo, se a próxima parada for nota 10, ela vai dar 5.
Vitão, seu parecer final é só nós. Vitão?
Ih, deu ruim no Vitão.
Oi, agora eu vi. Agora eu vi.
Oi. Dá o seu parecer então, final e essa nota.
Nota 5, vai. Porque houveram algumas boas atuações. Alguns
daí,
momentos legais. Tipo, não tem que falar mal do episódio 4, mas é meu favorito da série. É, e alguns momentos de realmente expectativa.
Então, tudo bem com você, cara?
Ele tá tão impactado que a internet...
Tá travando sua voz.
Alô?
Oi.
A internet tá impactada junto.
Oi, agora eu tô aqui.
Oi, opa.
Oi. Alô, vocês estão me ouvindo?
Então, oi, tá ouvindo a gente?
Um, dois, três.
Agora estamos, agora você pode
então,
falar.
Então, no vídeo de... Tá na hora 5, porque... A série teve momentos interessantes, boas atuações, tipo o episódio 4, que é muito criticado. É o que eu mais gostei, porque ele foi o primeiro que andou um pouco a série, né? É, mas muita decepção. Eu não vou botar essa culpa só no público, não, tá ligado? Porque é que ela não poderia abraçar. Ouviu o que eu falei?
Sim. Tá picotando aí, mas tá ouvindo.
Deu uma cortadinha aí.
Gente, eu vou falar rápido que minha internet tá trolando a taça.
É, deu pra...
5.
Gustavão, sua nota.
Cara, eu vou de nota 6. Eu já desabafei aqui, eu sei que eu falei muita merda, mas... Eu seguro essa nota 6 porque ela me deu um saldo um pouquinho positivo por causa do episódio 3 e 5. Que são episódios maravilhosos. O 3 é o que a Wanda tem os filhos, e o 5 é o que o Vision descobre toda a verdade por trás de Westview. Eu acho que são episódios fenomenais que usam todo o potencial que a série tinha, mas que não foi pra frente.
Entendi. Cara, eu vou dar um 6 também. Primeiro porque eu me diverti nos 3 primeiros episódios, eu dei risada, mesmo que eu acho que não era a intenção da série, não sei. É, mesmo que a série tenha caído nos clichês de filme super-herói, eu, como um todo, tô meio sem hype pra produções super-heróis, tanto DC ou Marvel no momento, então não vou também usar do meu ranço pra julgar mal. Eu acho que era natural que esse clichê era Marvel, e como eu falei, não é feito pra mim. Essa série não é feita pra mim, eu não era o público-alvo dela, então acho muito injusto me ser pegando pesado. É, então eu me diverti, foi um entretenimento ok, nada muito grandioso, e não tem problema nenhum nisso. Também eu dou... Stage. Bom, agora eu não sei como fazer a conta, porque eu vou botar o 17 que soma aqui, de tiro, boto menos 5 da Nick, é isso? E aí divido? Acho que é isso, né?
Isso. Isso.
Ok, dividido por 4, a série ficou com nota final 3.
Ah, que nota boa, né?
É o que dá pra fazer.
Então, olha aí. Nós temos a nossa primeira série ou filme que tem a nota menor que 5, cara. Isso aí.
Nossa.
Tratando, inclusive, de Marvel é curioso.
Eu dizia o Planet Ramp.
E o Marvel Studios dá um pontapé muito bom no seu início, só faz 4.
Porra, mas é tipo assim, é melhor que tudo que a DC fez nos últimos 10 anos, mas tudo bem. Vamos...
Não é melhor que Coringa. Não é
Não vou entrar nessa discussão.
Não, é tirando o Coringa, é melhor que tudo que a DC fez. É, mas vamos lá.
Mas aí o parâmetro é muito baixo, velho.
Exatamente.
O parâmetro tem
dizer que é aquele momento em que, tipo, tá tão na frente na corrida que dá pra capotar, cantar pneu, furar o pneu e o cano de descarga entrar no cu que ainda continua na frente da corrida, tá ligado?
Cara, Marvel é tipo o Dick Vigarista, entendeu? Tipo, se fode, mas de algum jeito ele tá sempre perto da linha de chegada.
É, ele tá sempre ali. É. Ele tá sempre chegando, de alguma forma. Então é isso, pessoal. A WandaVision ficou com nota 3.
Ah, eu acabei de...
Até falhou a internet.
Oi?
Problemas técnicos aqui.
Que é um bagulho muito engraçado. Eu queria compartilhar com vocês. Tá o...
Vitão, tua internet já era. É.
Ô, Vitão, compartilha depois, Vitão. Eu acho melhor. Fecha aí, Rainer.
O Vitão tá parecendo a Marvel, tá brincando com a expectativa da galera. Galera, é isso. WandaVision ficou com nota 3. Se o Kevin Feige for infinito, eu ficaria... Se eu fosse ele, ficaria muito preocupado. Porque claramente nós muito bonito ditamos o que a cultura pop
deve achar.
Né? Nosso pensamento de merda é muito claro e muito firme, porque a gente humilha nossos próprios colegas de podcast em vários podcasts aqui, você adora, porque a galera mais ouve. A gente não humilhou ninguém hoje, a gente humilhou o conteúdo. Então, pela primeira vez, você não tem que reclamar que a gente humilhou uma pessoa, a gente humilhou o conteúdo.
Realmente.
É, foi uma união, né, cara? A gente teve a união final aqui pra falar.
Exatamente. Mas talvez teve gente que talvez participasse desse podcast e não participou. Pode fugir disso aí. Mas tudo bem. Você fala outra hora.
Alô. Deixa eu só. Voltei.
Fala, Vitão, caralho.
Eu vou falar rápido. Eu vi um bagulho que eu ri muito, cara. Todo mundo viu o Death Note aqui? Tá o L e o Raito, assim.
Sim.
É. Raito? É Raito o nome dele?
Deve ser, vai, fica sendo.
Não, Raito eu acho de outro anime.
Enfim, ai, caralho.
Aí o L vira, ô Kira. Aí o cara fala. Aí o Kira olha serão pra ele e daqui a pouco tá ele embaixo. Porra, cu, pinto, bosta, mijo, caralho.
Meu Deus. Corta isso na edição, pelo amor de Deus.
Não, aqui...
não, gente, bota no final esse aqui, estereótipo.
Fala.
Bom que é o editor que falou essa merda, foi a primeira vez também.
Vai.
Isso, fala pra gente o que você achou de WandaVision, né? Se você concorda com o nosso 3, a gente começa aqui uma avaliação e você termina aí no nosso Twitter, @multifinito, no nosso Instagram, @multifinito, e lá no canal do YouTube Multifinito, em que o Gustavão postou vários vídeos. Inclusive, eu quero deixar aqui parabenizar o meu funcionário, que ele fez um vídeo um dia antes do episódio final, e ele deixou bem claro o que aconteceu no episódio final. Ele deixou bem claro que a galera ia pegar. E se você assistisse o vídeo que o Gustavão fez, você não teria ficado um cara de cu vendo o último episódio.
E, então, sério, gente, quem não viu a série ainda, vai lá e vê só os vídeos do Nerdu, cara. É tão mais legal, cara.
Acompanha lá eu, Elisa, a Thiago e a Mari Bertuzzo, entendeu?
Exatamente, gente.
Porque a gente falou mal quando teve que falar mal, a gente elogiou quando teve que elogiar. A gente se frustrou, a gente acertou em alguns momentos, né? Mas eu acho que a gente fez um trabalho melhor, hein?
Mas, assim, foi bem mais divertido que a série. Mil vezes, assim. Ai, mil vezes. Eu acho a série um entretenimento ok. O Nerdu foi um bom entretenimento. Entendeu? Então, ouvinte, siga a nossa dica aí. E, Vitão, obrigado, meu querido.
Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima aí. Valeu.
Gustavão, obrigadão.
Obrigadão, pessoal, mais uma vez aqui no Multifinito. Veja lá no YouTube, por favor, que eu tô trabalhando muito duro lá.
E em breve vai ter um watch party, né? Fala aí, pô.
Ah, enfim, dependendo de quando você tá ouvindo esse podcast, talvez já tenha um watch party de Liga da Justiça de 2017 lá no canal do YouTube. Se não, vai sair comigo e com o Rainer assistindo essa obra de arte mal compreendida. Brincadeira.
Isso aí, se você gostar, manda lá pra gente que a gente vê mais filme de merda só pra você rir com a gente. Muito obrigado.
Gente, mais uma vez estamos aqui. É um prazer enorme falar mal dessas coisas. É isso.
É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.